O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos conversar sobre o projeto Migra Media Act, que aborda as questões das migrações, média e ativismo em língua portuguesa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Para nos dar a conhecer este trabalho, tenho comigo em estúdio a investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e professora do Departamento de Ciências da Comunicação no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Rosa Cabecinhas, a quem agradeço, antes de mais, a presença aqui no o Minho e ID, em especial na RUM. Ora, Migra Media Act, aqui a junção de três palavras, como já referi. Para começar a nossa conversa, peço para explicar um bocadinho o objetivo deste projeto e também o que é que lhe deu origem.
Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui. O objetivo deste trabalho é preencher uma lacuna na literatura em ciências da comunicação, nomeadamente sobre as narrativas da migração. Isto porque grande parte dos estudos sobre migrações e mídia incidem sobre a forma como os mídia reportam as migrações e retratam os imigrantes. E há pouquíssimos trabalhos sobre a agência dos próprios migrantes na construção mediática, cinematográfica, etc. Portanto, como agentes ativos na produção e construção de mensagens mediáticas.
Ou seja, há pouco aqui o ponto de vista dos próprios migrantes.
Exatamente, porque, por exemplo, nós quando olhamos para a maior parte, digamos, as mídias mainstream, nós vemos sobretudo os mídias retratados, ora como uma ameaça, por exemplo, uma ameaça securitária, uma ameaça económica, uma ameaça identitária, ou então como vítimas. Que é preciso ajudar, mas raramente, obviamente que há alguns casos, mas raramente são retratados como agentes e raramente se dá visibilidade à própria agência ativa dos próprios migrantes na construção das notícias, na construção das imagens que, por exemplo, ilustram determinada notícia, etc.
Ou seja, eu ia lhe pedir mais à frente para fazer aqui uma espécie de uma análise à atuação dos mídia, até porque estamos numa rádio, não é? Faz todo sentido que isso aconteça. Numa altura em que os migrantes são quase diariamente capa de jornais ou abrem os telejornais por causa das dificuldades, quer com os vistos, quer nos seus direitos no geral, o que é que está a faltar realmente a estes mídia, principalmente aos portugueses, que é isso que nos interessa, para realmente olharem mais para estas pessoas? Os ativistas aqui também podem ajudar de alguma forma a olhar para estas questões?
Ok, eu percebi-me agora que ainda não respondi a uma das questões que fez, que foi como é que chegámos a este projeto, não é? E acho que é importante nós responder essa questão. A equipa do projeto é constituída também por pessoas que elas próprias têm um percurso migrante, quase todas, e são a maior parte delas ou portuguesas ou oriundas de países de língua oficial portuguesa, e o facto de terem vivenciado essa experiência de migração e algumas delas também terem um trabalho profissional ao nível dos ou voluntário ao nível dos mídia, algo que nos juntou na equipa para tratarmos este tema.
Ou seja, sentiram de alguma forma também na pele essa
questão? Exatamente, traduziu muito bem essa questão. E alguns também estão, ou tiveram experiência enquanto ativistas de associações migrantes ou associações de pessoas racializadas. E aqui entro numa questão que é também bastante complexa e crítica na sociedade portuguesa, que é as pessoas de determinada cor de pele são muitas vezes vezes vistas como estrangeiras, independentemente da sua nacionalidade. E têm essa experiência de ser tratadas como estrangeiras no seu dia-a-dia, muitas delas nascidas e sendo de famílias portuguesas há várias gerações, mas continuam a ser tratadas como estrangeiras. Isto remete-nos para questões de como é que se concebe a própria cidadania no espaço nacional. E quando nós vemos o tipo de produção mediática mainstream, muitas vezes assume-se que ser português é ser-se branco, é ser-se cristão e, portanto, alguém que, por exemplo, partilha de uma outra religião ou tem uma outra cor de pele ou tem uma outra língua materna, não é português. Ora, Portugal hoje é um espaço muito diverso, às vezes essa diversidade não tem a devida representatividade nos mídias. Ou então, quando tem alguma visibilidade, é uma visibilidade que às vezes até se torna, em alguns casos, tóxica, no sentido que é mostrada para ilustrar aspectos específicos que dão protagonismo a uma determinada forma de ser português, nomeadamente o mito de que os portugueses teriam uma aptidão quase genética, e essa questão aparece muitas vezes nos media mainstream, para integrar as outras culturas e seriam naturalmente aptos à comunicação intercultural, e isso explicaria a suposta ausência de racismo em Portugal.
Tóxica lá está porque de alguma forma quase que camufla aqui um bocadinho estes tipos de fenómenos.
É exatamente.
Quando aparece, parece chocante. Exato. Nesse sentido.
Uhum.
Falam aqui também, o projeto apresenta-se com o intuito de descolonizar paisagens mediáticas e imaginar futuros alternativos. O que é que se entende por descolonizar paisagens mediáticas? Ora, foi bem, algo que me chamou muita atenção.
É uma questão também ela muito complexa porque, por exemplo, nós agora, quando foi as celebrações do 25 de Abril, dos 50 anos de 25 de Abril, falou-se muito naquilo que eram as palavras de ordem. Descolonizar, democratizar, desenvolver. O que é que entendemos por desenvolver? O que é que entendemos por democratizar? E o que é que entendemos por descolonizar? Durante muito tempo, descolonizar foi apenas entendido como a independência das colónias. Mas não se pensou em descolonizar o pensamento, descolonizar os sistemas culturais, descolonizar o conhecimento. E quando digo descolonizar o conhecimento, estou a falar a sistemas de representação que foram sedimentados e cristalizados durante o período colonial, por exemplo, dicotomias muito básicas como preto, branco, civilizado, selvagem, etc., que muitas vezes, às vezes não são utilizadas nestes exatos termos, mas continuam de forma, digamos, implícita, reificados nos media mainstream. Em todo caso, eu queria dizer que a nossa atenção não se foca nos media mainstream. Foca-se precisamente, para ser distinta dos outros projetos, foca-se nos media alternativos e, nomeadamente, em mídias que têm nas suas equipas pessoas migrantes e pessoas racializadas. Estou a falar de mídias alternativas que estão sobretudo no digital e também o cinema, que é uma das grandes componentes do nosso projeto, o chamado cinema diaspórico.
Uhum. Este projeto conta também aqui com consultores de outras universidades, em Portugal também com o caso de Coimbra, mas também de outros países, Brasil, França, Inglaterra, Itália, Bélgica, alguns deles também com um passado bastante ligado ao colonialismo. Que papel é que estes parceiros têm, lá está, nesta análise, nesta discussão sobre estes temas, alguns deles também com problemas muito graves no que toca a questões de racismo, por exemplo?
É interessante que tenha feito essa questão, porque nós não podemos analisar Portugal como se fosse uma ilha isolada, não é? Nós estamos a falar num sistema de pensamento e de ação que tem a sua origem no colonialismo europeu e, portanto, várias, ou que foi sedimentado durante o colonialismo europeu e que, portanto, vários países europeus neste momento estão a discutir ativamente. O caso da Bélgica, da Itália, são parceiros nossos há bastante tempo, noutros projetos anteriores e, portanto, nomeadamente sobre um projeto que eu co-liderei com um colega belga, que agora é consultor do nosso, deste projeto, que é o Laurent Licata, sobre as representações sociais da história da Europa, que envolveu 30 países e em que estudámos essas narrativas históricas sobre a história europeia, mas os nossos consultores envolvem também pessoas de países africanos, nomeadamente temos o Miguel de Barros, que é guineense, e envolvem também consultores do Brasil.
E que contributos é que também este projeto pode dar numa altura em que vemos também um fenómeno preocupante, que é o crescimento na Europa, da extrema-direita? O que é que este tipo de projetos pode dar para ajudar também os próprios mídia, apesar de não serem os mídia mainstream, como falava aqui, o foco do projeto? Que caminhos, que contributos é que pode dar?
Um dos nossos objetivos é precisamente no desconstruir determinadas narrativas hegemónicas sobre a nação e também sobre as migrações, refletir sobre os termos que nós usamos no quotidiano, a forma como vemos os emigrantes, os imigrantes, etc., e as várias palavras que estão associadas, sobre as quais muitas vezes nós não refletimos no dia-a-dia, mas que acabam por ter um peso nas relações interculturais, não só dentro da nação, mas entre nações. E, portanto, nós queremos, sobretudo, ter debater as questões do ativismo mnemónico e o papel que os mídia podem desempenhar nesse ativismo. Os mídia mainstream, há um fenómeno que é o esquecimento muito rápido. Muitas vezes há aspectos que surgem num dia e no outro dia estão esquecidos, e não há, às vezes, a continuidade de acompanhar os assuntos com alguma continuidade e complexidade e contextualização que esses assuntos complexos exigem. Por exemplo, quando se pensa nas migrações na Europa, não se pensa em muitos fatores históricos e culturais e também económicos e distribuição, por exemplo, internacional do trabalho, etc., que poderiam ser convocados para análise das questões. E acaba-se por falar só, como se diz, a espuma dos dias, não é? Nós podemos ajudar nesse sentido de contribuir com conhecimento que nos permita tornar mais fundamentado este debate, e entramos também na questão do ativismo mnemónico como forma de reparação histórica.
Muito bem. Têm feito conversas, workshops sobre o tema. Em que fase do projeto é que estão?
Ora bem, nós não temos só feito conversas e workshops, obviamente que fizemos vários, e ainda ontem tivemos um sobre a descolonização da arte em contexto brasileiro, também envolve muito a questão dos mídia e da forma como essa arte é reportada nos mídia, mas nós temos também já uma série de produções. Por exemplo, este mês acabou de sair o novo número da revista Vista, que é uma revista de cultura visual que está sediada, uma das revistas que está sediada no SEX, e que é precisamente o tema. Esse número foi organizado por dois membros da equipa, a Ana Cristina Pereira e a Jéssica Correia Borges, e também a Marta Lança, sobre reparar no irreparável, e que nos dá aqui muitas pistas sobre aquilo que falta fazer, nomeadamente ao nível da descolonização das narrativas mediáticas e não só.
Falamos aqui já de algo.
E estamos em preparação já agora, vai sair em dezembro, vão começar a sair os artigos brevemente, mas o final da edição será em dezembro, sobre comunicação e migrações, onde vamos analisar as questões da comunicação, das ciências da comunicação, nos seus vários níveis de análise, não apenas com o foco nos mídia. Mas também envolvendo questões de comunicação interpessoal, comunicação intergrupal, comunicação intercultural, comunicação política, etc.
Muito bem. Já aqui falamos de alguns dos objetivos, então, do projeto. Qual é o ponto de chegada, digamos assim, deste trabalho? É precisamente estes futuros alternativos, dá-los a conhecer? No fundo, qual é a meta?
Exato. Já agora, esses futuros alternativos, para isso há uma tarefa do projeto, que é a entrevista a ativistas, e com base nessas entrevistas nós estamos a produzir curtas-metragens, uma delas já está disponível e convido-vos a visualizar, que é uma curta-metragem sobre a Maria Gil, uma ativista antirracismo em Portugal, que fala em particular do racismo enquanto pessoa e mulher cigana em Portugal, e como as pessoas ciganas hoje estão a atuar também através dos mídias para alterar ativamente a forma como são percepcionados pela população. Portanto, não estão à espera que sejamos, digamos, que sejam os outros a fazer, eles estão ativamente nesse processo de produção e de conhecimento e também produção mediática.
Mas qual é, no fundo, o ponto de chegada do projeto?
O ponto de chegada...
São precisamente estas produções
o que nós,
para o futuro.
O que nós prometemos, digamos, à FCT foram precisamente a produção de conhecimento, e nomeadamente esses números temáticos que envolvem a pensar mídia e migrações através da articulação de diversos níveis de análise e diversos contributos disciplinares, ou seja, as ciências da comunicação e articulação também com outros conhecimentos, e também as curtas que vão estar disponíveis para o público.
Onde é que também, se calhar, podem encontrar as curtas?
Neste momento só está uma disponível, mas é no Data Repositório.
Muito bem, fica então aqui também o convite aos
nossos ainda ouvintes. Estão em produção as demais.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez, professora Rosa Cabecinhas, pela sua presença aqui no Minho ID, e esperamos ter mais novidades sobre este Migra Media Act, assim é que é. Já ia trocar aqui as palavras. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada pelo convite e até à próxima.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.